A alimentação infantil é inadequada, revela estudo feito com base na quantidade e na qualidade de produtos alimentícios veiculados nas TVs abertas e pagas. Esse estudo, que acaba de ser feito, é uma atualização do que foi realizado há 10 anos, quando foram analisadas 1.395 propagandas em TVs abertas de produtos alimentícios específicos para o público infantil. O resultado encontrado no primeiro trabalho é de que 57,8% dos anúncios são de alimentos representados por gorduras, açúcares, óleos e doces. O autor dos dois trabalhos é o professor Sebastião Almeida, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Para o professor, a situação em 10 anos não mudou nada e a alimentação inadequada das crianças vai de encontro às políticas do Ministério da Saúde de combate à obesidade infantil.
Se você pegar todas as propagandas veiculadas na TV, nós pegamos todas as propagandas e encontramos esse dado assustador. Esse dado ele é um dado já um pouco antigo, quando nós fizemos a análise de as três redes de TV mais assistidas naquele período. Nós reproduzimos esse estudo agora, estamos terminando, enviando para publicação agora, e além das TVs de canal aberto, nós incluímos as TVs de canal fechado. E a gente esperava que isso tivesse melhorado um pouco, muito pelo contrário. Piorou um pouquinho mais. Então, nós ainda continuamos encontrando, quando a gente olha veiculação de propaganda de alimentos, tanto na rede fechada quanto na de canal aberto, nós ainda estamos próximos de 60% de veiculação de alimentos densamente calóricos.
Quer dizer, não apropriados ao público infantil?
Não apropriados. Né? O consumo desses alimentos, né, ocorrer na porcentagem em que eles estão sendo anunciados, o que se espera é realmente um aumento do peso das nossas crianças e adolescentes, que é o que as pesquisas recentes do Ministério da Saúde têm demonstrado. Tá? Realmente está aumentando tanto sobrepeso quanto obesidade neste grupo etário.
Professor, isso vai de encontro a toda uma política, inclusive do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, de combate à obesidade, tratando inclusive dessa questão dentro das escolas, não é?
Sim. Existe já há um bom tempo uma política dentro da escola que leva em conta duas vertentes. Uma, a educação nutricional das crianças, e outra, uma proibição das cantinas das escolas de venderem esses produtos densamente calóricos. Não tem surtido efeito. Por quê? Porque as crianças, ao invés de adquirirem os lanches na cantina da escola, elas adquirem fora da escola, onde elas podem ter acesso a esses alimentos densamente calóricos. Então, essa política de proibição de venda de alimentos densamente calóricos nas cantinas não tem surtido efeito. Por outro lado, é muito recente ainda programas de educação nutricional dentro das escolas que enfatizem aí que grupos alimentares devem constar na dieta do aluno. Isso é uma coisa, porque quando você faz isso na escola e tem esses programas de educação alimentar, em geral, a família não está envolvida, os pais e as mães não estão envolvidos.
Uhum.
E em casa, a política é outra, a compra desses alimentos é muito frequente, e aí há uma certa contradição entre o que a criança aprende na escola e o que efetivamente ela vivencia na família. Nós temos um dado interessante, que nós pegávamos as crianças que estavam saindo para o intervalo das aulas na escola, levávamos para uma sala com vários alimentos em cima de uma mesa, alimentos de todos os grupos alimentares, e pedíamos para ela escolher três alimentos que ela gostaria de consumir no recreio escolar. Ela, em geral, escolhia um salgadinho, tipo fritura, um salgadinho daqueles chips, aqueles isopores coloridos, e um refrigerante.
Nossa.
A gente pedia que ela devolvesse isso sobre a mesa e pedia para ela escolher um lanche que ela considerava saudável. Ela escolhia uma fruta, um leite e um pão. Ela devolvia novamente e a gente perguntava o que a mãe e o pai gostaria que ela comesse. novamente uma fruta, um leite, um pão ou um suco de fruta. E a última pergunta é, se seus pais e suas mães estivessem aqui, o que eles gostariam de comer? O que eles escolheriam para comer? Um salgadinho, um refrigerante e outro salgadinho. Então, com esse dado, a gente chega à conclusão que não é uma questão, então, de conhecimento, né? Então, não é uma questão cognitiva, é uma questão mais de criação de hábitos que envolve, então, motivação e emoção.
Como reverter isso, então, professor?
Olha, tem várias tentativas aí no mundo todo, várias abordagens. Uma delas é sobretaxar esses produtos. Então, esses produtos seriam mais caros. Então, o governo acaba sobretaxando de impostos esses produtos. Já existem alguns casos desse na Europa que mostraram algum resultado. Uma outra coisa é regulação da propaganda de alimentos veiculadas para o público infantil e adolescente, tal como ocorreu com o tabaco. Então, no Brasil, a regulamentação então, de propagandas de tabaco teve um efeito muito positivo. Então, discute-se, inclusive, no Ministério da Saúde, a Anvisa já soltou há um bom tempo uma diretriz onde encaminhava para uma discussão dessa, mas isso nunca foi à frente por conta de um lobby muito forte das indústrias alimentícias. Uhum. Alguns países já fizeram isso, a regulamentação da propaganda, e também obtiveram êxito. Um terceiro fator é, se não se consegue esta regulamentação, né? Se você não tem êxito nisso, poderia ser feito, então, com as crianças na escola, uma abordagem de intervenção de tal forma que dotasse as crianças de uma certa, vamos dizer assim, uma certa espírito crítico de analisar as propagandas e ver se aquela propaganda realmente está dizendo alguma coisa que é verdade ou está tentando realmente iludir aquela criança. Alguns estudos nesse sentido já foram feitos em alguns lugares no mundo e nós estamos atualmente no laboratório com um projeto de pesquisa tentando fazer isso. Então as crianças são expostas à propaganda de alimentos, discute-se com as crianças qual é o objetivo daquela propaganda, em que medida as informações daquela propaganda são verdadeiras, então tem um caráter aí, vamos dizer assim, de ciência, e quais não são verdadeiras. E tenta-se, então, mostrar a essa criança que muitas vezes essas propagandas podem tentar manipular a preferência dela por certos grupos alimentares. Isso é, obviamente, uma coisa mais difícil de fazer. Em geral, para fazer isso, você tem que reunir um grupo pequeno de crianças, mas é uma medida que, em alguns casos, a literatura tem descrito como bastante proveitosa e que consegue dotar essa criança de um espírito crítico no momento em que está vendo essa propaganda veiculada na TV. Então, em geral, são essas três frentes que têm sido discutidas para enfrentar o problema.
Nós ouvimos o professor Sebastião Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.